Ginásio Municipal de Esportes, Vadal Ishibashi. 45 anos de história.
Olá, ouvinte. A partir de agora, você acompanha este rádio documentário de resgate histórico. Vamos falar sobre o ginásio Vatal Ishibashi, que neste ano de 2013 completou 45 anos. Esta produção, para as rádios Comercial e Facop, relaciona a praça esportiva com o esporte de alta performance. Presidente Prudente tem seu nome escrito em letras de ouro nos anais do esporte paulista e brasileiro. A cidade estabeleceu um marco nos Jogos Abertos do Interior, a maior competição poliesportiva da América Latina. Os jogos passaram a ser considerados antes e depois de 1980, quando Prudente sediou a 45ª edição. Evento aberto no então estádio de Parque São Jorge e encerrado no Ginásio Municipal, a mesma praça esportiva que sediou o Mundial Juvenil de Basquete Masculino, competição que trouxe a Prudente jogadores que mais tarde brilharam na NBA, a Liga Norte-Americana. O mesmo ginásio foi sede dos Jogos Estudantis Brasileiros, recebendo delegações do país inteiro. Também recebeu Jogos Internacionais das Seleções Brasileiras de Basquete, feminino e masculino. O vôlei masculino recebeu a seleção do Chile em jogo amistoso. Prudente esteve na elite paulista de basquete e vôlei, com equipes nas duas categorias. A projeção de Hortência, a rainha do basquete brasileiro, ocorreu em Presidente Prudente. O ginásio municipal, como espaço de prática do esporte de competição, permanece em sua lembrança.
Tenho muitas recordações, emoções, e que eu, depois de muitos anos, eu voltei, entro ali dentro e me arrepia e me traz lembranças maravilhosas, lembranças muito boas. Foi um momento muito importante da minha vida, a passagem por Prudente, dentro desse ginásio, foi momentos de muita importância, de onde eu me fixei, coloquei para fora todo o meu talento, onde eu tive o apoio de todo mundo aí dentro desse ginásio, torcidas gritando o meu nome de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira emocional até, que eu jamais vou esquecer. Esse carinho, né? Esse grito que entrava dentro de mim, assim, que eu me sentia cada vez mais forte para lutar contra os meus adversários. Foi momentos inesquecíveis, assim, que eu vivi aí dentro.
O professor da Unesp, José Antônio Gazabim dos Santos, tem um olhar especial para o ginásio Vatal. Gazabim praticou atletismo, foi técnico e dirigente esportivo municipal. Conhecedor da estrutura esportiva de Presidente Prudente, classifica o ginásio como a principal praça esportiva da cidade.
Comecei a chamar o ginásio como a casa do esporte de Prudente, né? O ginásio já serviu para muita coisa. Com o tempo, nós tivemos que adaptar o ginásio para poder receber o projeto Recriança. Nós construímos uma cozinha dentro do ginásio. O ginásio já teve, na época do Feitosa, uma academia de musculação para atender os atletas de Prudente. Teve também o departamento médico, a clínica de fisioterapia funcionando lá dentro, mas os alojamentos também. O ginásio recebeu também uma seleção japonesa, não lembro data, mas recebeu uma seleção japonesa de voleibol que veio jogar aqui em Prudente.
Magic Paula, que jogou pela seleção e pela Unimep de Piracicaba, faz referência ao ginásio de Prudente.
O principal ginásio da cidade, ele tá super moderno, assim, ele tá adequado pelo menos para a prática do basquete, né? Mas a época em que a gente ia jogar aí, era a época ainda que a gente dormia aí embaixo das arquibancadas. Né? A gente ficava alojado aí embaixo das arquibancadas, mas de lá pra cá eu acho que a situação evoluiu bastante. Eu acho assim que era melhor que o de Piracicaba, que eu joguei quase que minha vida inteira.
O professor aposentado e radialista Sérgio Jorge entende que o ginásio foi bom para determinada época.
O ginásio era da melhor qualidade. Era, eu penso, para nossa realidade, como se fosse uma coisa de primeiro mundo. Mas o tempo passou. Então eu entendo que Prudente já tem condição de ter um ginásio maior. Mas para que ele tenha um ginásio maior, também se faz necessário que o esporte cresça. Aí não adianta você fazer investimento, gastar uma enormidade, fazer um ginásio enorme e não temos uma grande equipe de basquetebol, uma grande equipe de o voleibol, porque o investimento será como se fosse um elefante branco. Para a realidade atual, eu penso que está de bom tamanho.
No entendimento da secretária municipal de esportes, Maria Cristina Borges Madeiral Neto, a Tuti, o ginásio está velho, mas bem conservado.
Eu vejo que o ginásio, apesar dele ser já idoso, né, mas ele está muito bem conservado. Nós trocamos todo o telhado, todo o piso foi revitalizado e o ginásio ele tem uma boa conservação. Então eu acredito que para os grandes eventos, os eventos de performance, ele comporta perfeitamente.
O dirigente esportivo Antônio de Figueiredo Feitosa afirma que o ginásio Vatal está entre os 10 melhores do interior. Feitosa foi presidente da Autarquia de Esportes de Prudente e hoje é gerente de marketing da Confederação Brasileira de Atletismo.
Para qualquer modalidade, para qualquer competição nacional, ele está em plena e total condições e na frente aí, eu diria para você, de muitas cidades. Eu diria que o Vatal Chibaixo está entre os 10 melhores ginásios do interior do estado de São Paulo.
Por outro lado, Feitosa diz que o ginásio não atende às exigências de determinadas modalidades e Prudente deveria pensar em construir outro ginásio.
O ginásio ficou superado pelo tempo, hoje ele já não atende às exigibilidades de um caderno de encargos da Federação Internacional de Basquetebol, do voleibol, então nem se fala. E o que Prudente precisaria fazer, tecnicamente falando, é a construção de uma nova arena nos padrões exigidos para as grandes competições internacionais. O Ginásio Municipal de Esporte de Prudente, ele está superado, ele serve para grandes espetáculos esportivos, serve. Agora, hoje um campeonato mundial juvenil não poderia ser realizado, nem uma Copa Pan-Americana. Hoje o ginásio teria que partir por uma reforma que não comporta pelo espaço físico e o ideal para Prudente é a construção de uma moderna arena.
Engana-se quem pensa que apenas Prudente necessita de uma nova arena. Ouça o que Paula diz a respeito dos ginásios brasileiros.
Eu acho que de uma maneira geral, os espaços esportivos no Brasil estão muito longe, muito aquém do que a gente vê no mundo. Mas assim, a gente quando voltava para atuar no Brasil, a gente ficava chocado, porque você jogava num ginásio nos Estados Unidos, que era um ginásio de alto nível, aí você voltava para atuar em ginásios totalmente fora do padrão que você via internacionalmente. Mas isso eu não tô falando de Prudente, eu tô falando de uma maneira geral. Se a gente tá falando do estado São Paulo, imagina no Brasil. Então, eu vejo que está bem aquém, todas as instalações esportivas no Brasil para esportes olímpicos, a gente está bem aquém do que se deveria. Acho as instalações esportivas no Brasil obsoletas. Esse é meu ponto de vista, entendeu? Eu acho que a gente tem que evoluir muito nesse sentido.
O técnico de vôlei e professor de educação física, Eduardo Branco, também fala sobre o ginásio. Para ele, que foi jogador da equipe de Prudente, na elite do vôlei paulista, o ginásio é apropriado ao esporte de alta performance.
É um ginásio que comporta todas as modalidades esportivas que você queira praticar. Ele já recebeu até mundial, teve mundial juvenil aqui em 1979. Em 1980 tivemos jogos abertos do interior aqui, foi considerado o primeiro jogos abertos da era moderna. Tiveram jogos abertos antes de Prudente e pós-Prudente. Então o ginásio de esportes aqui, qualquer tipo de esporte que você queira fazer aqui, ele está propenso a você praticar.
Você está ouvindo o Rádio Documentário que resgata a história do Ginásio Municipal de Esportes Vatal Chibaixo. No primeiro bloco, o enfoque foi sobre o esporte de alta performance. No próximo bloco, o assunto será sobre competições que marcaram a memória de nossos entrevistados.
Ginásio Municipal de Esportes, Vatal Chibaixo. 45 anos de história.
Tem o tamanho de um continente. Tem tantos gostos e raças ao mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também.
Pra defender, informar, se emocionar, conviver.
Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. Juntando você também.
Ginásio Municipal de Esportes, Vatal Ishibashi. 45 anos de história.
Olá, ouvinte. Estamos de volta com um rádio documentário sobre os 45 anos do Ginásio Municipal de Esportes Vatal Ishibashi. O assunto agora é sobre acontecimentos memoráveis. Para Hortência, o fato marcante foi uma decisão de Jogos Abertos do interior nos anos 80.
Quando eu fui campeã dos Jogos Abertos, foi aí em Presidente Prudente, jogos contra o Unimep, finais, jogos importantíssimos que nós tivemos, principalmente contra o time da Paula. Todos os jogos que nós tivemos aí sempre foram memoráveis, sempre de alta performance. Eu lembro que uma vez, na final dos Jogos Abertos, nós estávamos perdendo de 15 pontos no primeiro tempo, viramos, ganhamos, metemos mais 15, sempre lembranças muito boas.
Paula tem em sua lembrança o mesmo jogo citado por Hortência.
A gente terminou o primeiro tempo bem na frente e a Prudentina conseguiu no segundo tempo virar o jogo e acabou ganhando o jogo. Eu lembro desse detalhe.
Maria Cristina Borges Madeiral Neto, que foi jogadora de basquete, também tem boas lembranças.
Dentro do Campeonato Paulista de basquetebol, os grandes jogos a gente levava para o ginásio de esporte por comportar o maior número de torcedores, mas tivemos também, né, a abertura dos Jogos Abertos de 1980, nós tivemos lá, isso não como atleta, mas eu participei como estudante de educação física do Campeonato Mundial Juvenil de Basquetebol Masculino. Então, o GEBS, a abertura do GEBS, o Campeonato Jogos Escolares Brasileiros que nós tivemos em Presidente Prudente, que também foi realizado dentro do Ginásio de Esportes. Então, como eu disse, para mim, o ginásio é uma grande referência esportiva.
Eduardo Branco, ao lembrar de grandes eventos esportivos no ginásio Vatal, fala do Mundial Juvenil de Basquete.
A gente teve aqui em 79 o Mundial, Mundial Juvenil. Teve uma chave no Ibirapuera, em São Paulo, teve uma chave na Bahia, uma no Rio de Janeiro e uma em Presidente Prudente. Justamente a nossa chave aqui tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Você vai ver que jogou na NBA lá. Nos Jogos Abertos aqui, a gente teve o Biratã, a gente teve Zé Geraldo, a gente teve Hortência passando por aqui, a gente teve Magic Paula, e já na área do voleibol que eu joguei, a gente jogou contra a Pirelli, que era praticamente metade da seleção brasileira. E também tivemos a última partida internacional do voleibol aqui em 1980, na qual eu joguei, a gente jogou contra a seleção do Chile aqui, uma partida que o Feitosa e o falecido Antônio Maca conseguiram trazer pra cá. Em 79, nós ganhamos deles de 3-2, tava esquecendo o Oscar, pô, Oscar passou aqui. Então, a gente teve a maioria dos atletas, assim, de renome, já passaram aqui pelo ginásio municipal.
Feitosa foi o responsável por trazer grandes competições em Prudente, conforme conta agora.
Tivemos um campeonato mundial juvenil que muito forte, que representaram as gerações da Olimpíada de 80, porque jogadores nós tínhamos aqui, na chave de Presidente Prudente, eu me lembro que nós tínhamos Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós tínhamos a seleção do Canadá, do Panamá, do Uruguai, e depois tinha uma chave na Bahia, em que o Brasil lá estava presente. A cidade parou, o ginásio vivia super lotado, público para fora, e realmente desfilaram estrelas. Muitas foram para a NBA e outras se tornaram titulares das suas seleções e desfilaram nos Jogos Olímpicos de 1980.
Gazabin teve como momento marcante no Vatal Ishibashi uma premiação no final da década de 60.
Um dos momentos marcantes foi quando nós já fazíamos atletismo na Prudentina e ganhamos, acho que um campeonato colegial aqui em Prudente, fase acho que regional, e o professor Osmar, não sei se é professor Osmar ou professor Marangoni, nos levou para receber as medalhas dentro do Ginásio Municipal de Esportes, né? Então, a equipe de atletismo, que era do IE Fernando Costa, nós perfilamos dentro do ginásio e eu acho que isso foi em 68, 69, por aí. E como dirigente, eu passei grande parte da minha vida dentro do Ginásio de Esportes, né? Como diretor técnico da MEP, como presidente da MEP e depois como secretário de Esportes de Prudente.
Outro fato interessante citado por Eduardo foi um incidente com as cestas de basquete.
No Mundial de 79 aqui do basquete masculino, durante a fase classificatória, o time da União Soviética, eles quebraram a tabela. Por quê? Porque a tabela, em todos os locais, não existia a mola ainda. Porque de primeiro, a hora que você dava a cravada do basquetebol, enfiava a bola dentro do cesto, pendurasse na tabela, era dado como falta técnica. A União Soviética, na fase classificatória, durante o aquecimento, antes de começar uma partida dele, eles quebraram uma tabela. E nós não tínhamos tabela aqui. Ficou o ginásio todinho lotado, o Tião foi até Oswaldo Cruz buscar uma outra tabela de vidro que não existia. Demorou uma hora e meia. Chegou, aí ele montou, demorou mais uma hora pra montar. O povo esperando, tá? Tudo bem. Teve o jogo, aconteceu. Aí na final, passaram-se 3-4 dias. O que aconteceu? O Tião foi muito esperto. Quando ele foi em Oswaldo Cruz, ele trouxe duas tabelas, porque ele previu alguma coisa. Na final, Estados Unidos, eles tinham rincha. Os Estados Unidos sempre teve rincha com a União Soviética em tudo. Então, o que aconteceu? Na hora do aquecimento, os Estados Unidos, um dos negrão, ele subiu, deu uma cravada e do jeito que ele cravou, ele já saiu cumprimentando os jogadores dele, pra ficar empatado antes da decisão, 1-1, até na tabela. O Tião botou a mão na cabeça, o Feitosa deu um grito pro Tião, mas aí já tinha a tabela pra ele buscar. Então, aí ele buscou a tabela, mas já ficou empatado. Isso é um fato que marcou. E, por sinal, os Estados Unidos ganhou e foi campeão daquela fase.
Na mesma linha de curiosidades e rivalidades, Paula lembra que sua equipe tinha dificuldades para dormir.
A gente chegava e ficava aí alojada aí embaixo. Colocava um som, uma caixa de som no meio da quadra. À tarde, por exemplo, a gente chegava 11 horas, almoçava e descansava à tarde pra jogar à noite. Aí sempre tinha uma caixa de som sem ninguém no ginásio ligada no último pra que a gente não descansasse à tarde. Porque a viagem era longa, né? E a gente chegava, almoçava, descansava um pouco à tarde pra jogar à noite.
Quem confirma a tamanha rivalidade vivida na época é Hortência, uma das principais rivais de Paula nas quadras em confrontos clubísticos.
Essa rivalidade mexia com o Cruzentino. Né? E eles também faziam essas coisas, eles vinham lá torcer, vibravam, muitos até extrapolavam para fora da quadra, né? Como nesse exemplo que a Paula deu.
Maria Cristina Borges Maderal Neto, que também defendia a Prudentina, jogou com Hortência e contra a Paula, e ela fala sobre o assunto.
Na verdade, nós tínhamos toda uma estratégia para ganhar do time de Piracicaba, da Unimep, né? Mas creio assim, era muita paixão, né, dos torcedores da Prudentina, então essa questão do torcedor, eu acho que é paixão, é pura paixão, e tinha realmente o barulho atrás do banco, provocações. A semana que antecedia era provocação no jornal, Hortência contra Paula, Paula contra Hortência. Fazia o papel do torcedor, esse que incomodava com a caixa de som.
O radialista Sérgio Jorge tem na lembrança um jogo de basquete feminino entre Brasil e China.
Na seleção da China, naquela época completa, eu não me lembro o nome da chinesa, mesmo porque nome chinês é difícil, mas tinha a maior atleta do mundo. A altura dela era 2 metros e lá vai cacetada. E ela veio, uma grande atração. E do outro lado, Paula, Hortência, que maravilha. Será que não dá para imaginar o quanto foi de gente?
Você ouve o rádio documentário de resgate da história do Ginásio Municipal de Esportes Vatal Ishibashi. Neste ano de 2013, a Praça Esportiva, que completou 45 anos. Nos blocos anteriores, falamos do esporte de alta performance e de acontecimentos marcantes. Para o próximo bloco, reservamos informações do ginásio como local para shows musicais e outros eventos. Também apresentaremos a história da construção e a origem do nome Vatal Ishibashi.
Ginásio Municipal de Esportes Vatal Ishibashi. 45 anos de história.
Tem o tamanho de um continente. Tem tantos gostos e raças ao mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também.
Pra defender, informar, se emocionar, conviver.
Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também.
Música. Ginásio Municipal de Esportes, Vatal Ishibashi. 45 anos de história.
Estamos de volta com o rádio documentário de resgate da história do Ginásio Municipal de Esportes, Vatal Ishibashi. Um espaço público que tem servido para abrigar outros eventos. Ouça o que diz a secretária Maria Cristina Borges Maderal Neto, a Tuti.
Nós já tivemos shows artísticos, já tivemos eventos de igrejas, tivemos lá na Seixo Noie. Nós vamos também ter a colação de grau da Faculdade de Medicina no Ginásio Esporte. Então a gente vê que realmente ele é sempre lembrado pela capacidade de pessoas que podem nele se abrigar.
Entre os shows realizados no Ginásio Vatal, teve o rei Roberto Carlos.
Tivemos shows maravilhosos, até com Roberto Carlos. Nós tivemos show lá com Jorge Ben, shows fantásticos, com bandas de rock, ex-ministros vieram e foram recebidos lá. Até o presidente da República, Fernando Collor, fez uma visita lá, na época que ele veio presente Prudente. Afora, os eventos sociais de Rotary Club, Lions Club e outros setores.
Feitosa fala de shows de Tom Jobim e Beth Carvalho.
Grandes shows musicais de Vinícius e Tom Jobim, de tantos outros cantores famosos e extraordinários que desfilaram, inclusive na minha época de Beth Carvalho, etc. Tem uma outra particularidade também que me ligou profundamente ao Ginásio Municipal de Esportes. O ginásio se transformou no palco principal do cenário moldurado dos 45º Jogos Abertos do Interior. E o fato, assim, decididamente extraordinário e retumbante, foi que na cerimônia de encerramento, minutos antes do seu início, houve a realização da partida entre Catanduva e Bauru, em que se decidiu o título dos Jogos Abertos do Interior, e na entrega dos troféus, o prefeito Paulo Constantino, à época, foi escolhido para a entrega do troféu, e num fato assim surpreendente que marcou a todos, o ginásio se levantou de pé durante vários minutos, aplaudiu o prefeito daquela época. Foi assim algo muito raro, é algo muito raro nas arenas esportivas em que um político geralmente é vaiado. No caso do Paulo Constantino, ele foi consagrado, aplaudido, elogiado e uma salva de palmas que durou quase 7 minutos.
O ginásio também abrigou aulas práticas da Escola de Educação Física. Quem conta é o professor Gazabim.
Foi um ginásio que abrigou a Escola de Educação Física em Prudente. Todas as nossas aulas teóricas e algumas das aulas práticas, isso em 1970, ele conseguiu abrigar a Escola de Educação Física. Eu acho que isso foi uma coisa marcante para Prudente, né? Até que a escola conseguisse seu prédio próprio.
O Ginásio Municipal de Esportes foi construído no final da década de 60. A inauguração ocorreu em 25 de maio de 1968, pelo prefeito Vatal Ishibashi. Anos mais tarde, a Praça Esportiva recebeu o nome do prefeito. Sua capacidade de acomodação para mais de 3 mil pessoas faz desse o maior ginásio de Prudente. Feitosa tem informações e estima que a construção tenha sido tocada pela própria prefeitura.
Eu acredito que foi tocado pelo setor de obras e engenharia da prefeitura municipal. O arquiteto, entre aspas, era o Anderson Nobre. Tá? Por que que a gente fala entre aspas? Porque constava que ele não era um arquiteto diplomado, né? Mas foi ele, esse Anderson Nobre, que desenhou o Ginásio Municipal de Esportes em Prudente. O prefeito Vatal Ishibashi, a obra começou no governo dele.
Em 28 de janeiro de 1981, o principal ginásio da cidade teve seu nome modificado. O então Ginásio Municipal de Esportes de Presidente Prudente passou a chamar Ginásio Municipal de Esportes Vatal Ishibashi. O nome foi dado pelo prefeito em exercício Paulo Constantino, que através do decreto 4320/81 homenageou o ex-prefeito da cidade e um dos grandes incentivadores do esporte em Prudente. Gazabim conta que foi realizado jogo no ginásio mesmo antes das obras serem concluídas.
Eu tenho lembrança do Ginásio de Esportes, se não me falha a memória, desde 1967. Tem uma lembrança que houve, acho que uns jogos em Prudente, eu não sei se é jogos da Sorocabana, e o ginásio não estava pronto ainda, mas precisava
precisava do ginásio, daquela cobertura e das arquibancadas para desenvolver os jogos aqui em Prudente. Eu tenho a lembrança que eu estava na arquibancada e o ginásio ainda tinha umas escoras de madeira. E isso veio comprovar quando eu fui presidente da MEP, nós trocamos o piso do ginásio e descobrimos a quadra. Existe uma quadra de cimento embaixo da cobertura atual, inclusive, né? Não foi mexida, inclusive com as riscas do basquete, do vôlei, do futebol de salão. Tá lá ainda debaixo lá, tá bem acabando a tinta, mas tá lá ainda.
Maria Cristina Borges Madeiral Neto fala quantas praças esportivas existem em Prudente e equipara o ginásio com o estádio Prudentão.
Nós temos mais de 17 equipamentos esportivos ligados à Secretaria Municipal de Esportes. Dizer da importância do ginásio de esportes, eu classificaria o ginásio no mesmo patamar do Prudentão, por entender as importâncias dos grandes clássicos que aqui já tivemos em Presidente Prudente. Então, devido à importância de eventos que já aconteceram nesses equipamentos esportivos, eu equipararia o ginásio ao Prudentão. Ginásio nós temos o Municipal e o Vilaíde. É assim que nós entendemos por ginásio municipal de esportes. Devido à proporção, né, de tamanho, sem sombra de dúvida, o ginásio é o principal.
O ginásio Vatal é uma espécie de xodó dos desportistas de Prudente. Eduardo Branco está entre os apaixonados pela praça esportiva localizada no Jardim Aviação. Ele diz que já fez um pedido à família.
Eu cheguei aqui em 1974, com 15 anos, para participar da equipe de voleibol masculino da antiga CCE. Nós, meninos, estávamos chegando e fiquei aqui praticamente durante uns 20 anos jogando como atleta. E depois que eu encerrei a carreira, eu me formei como professor de educação física e me especializei naquilo que eu joguei, que é o voleibol, e estou trabalhando até hoje como técnico. Então a gente já pode pôr aí que eu já estou há mais tempo aqui dentro do ginásio de esportes do que na minha casa. Eu comento com a minha esposa que quando eu falecer, eu quero que seja velado aqui no ginásio, em vez de em velório a tia, eu sei que essas coisas é ruim de falar, mas eu já avisei ela, porque a maior parte da minha vida, se eu for ver, se for computar, eu passei mais tempo aqui dentro do ginásio do que em qualquer outro lugar.
Ginásio Municipal de Esportes, Vatal Ishibashi. 45 anos de história. Você acaba de ouvir o rádio documentário sobre o Ginásio Municipal de Esportes Vatal Ishibashi, de 1968 a 2013. São 45 anos de uma rica história da Casa do Esporte de Presidente Prudente. Este resgate histórico é uma produção de Cid Júnior, Kelly Guardacione e Ademir Vieira. Realização voltada ao trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, a Facop. Orientação do professor Homero Ferreira, com trabalhos técnicos de Edson Cheirute e de Gesley Almeida. Cadastro da pesquisa da professora Maria Luísa Hoffmann. Veiculação na Rádio Comercial em horário cedido na programação. Programa postado na Rádio Facop, a emissora web da Faculdade de Comunicação da UNOeste.
Ginásio Municipal de Esportes, Vatal Ishibashi. 45 anos de história.
Tem o tamanho de um continente.
Tem tantos gostos e raças ao mundo.
Vem pelo vento ligando essa gente.
Vem pra manter o Brasil todo junto.
Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também.
Pra defender, informar, se emocionar, conviver.
Um só Brasil pelo rádio e a TV.